Senhor presidente, senador Assir Gurgaz, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, raras são as vezes que a gente que representa a região norte, que vem da Amazônia, e sobretudo nós que representamos o estado do Amazonas, não venhamos à tribuna para falar de assuntos relativos à região. Agora há pouco nós ouvimos o ex-governador, senador Eduardo Braga, falar a respeito dos avanços que o estado do Amazonas obteve nesses últimos 8 anos, sobretudo os avanços quanto à política ambiental. E eu, nesse momento, senhor presidente, quero falar de uma notícia que, muito mais do que alegria, ela nos traz uma esperança e uma perspectiva de que dias melhores nós podemos estar construindo no dia de hoje, senhor presidente. E eu me refiro ao desempenho da Zona Franca de Manaus no ano de 2010. Ontem, a superintendente da Zona Franca, doutora Flávia Grosso, convocou a imprensa e divulgou os números que por todos eram esperados. E, para nossa alegria, para nossa felicidade, os números divulgados foram exatamente aqueles, foram compatíveis com aquilo que nós imaginávamos que ia ser. Ou seja, no ano de 2010, senador Clécio, em 2010, o modelo Zona Franca de Manaus bateu o seu recorde histórico quanto ao faturamento. A Zona Franca de Manaus faturou, em 2010, mais de 35 bilhões de dólares. Um valor maior do que o PIB de vários países vizinhos daqui do continente da América do Sul, maior. Crescemos 35% em relação ao ano de 2009, 35%. O faturamento em 2009, que foi o ano da crise, o ano que atingiu não só o Brasil, mas atingiu o mundo inteiro, ele foi de 26 bilhões de dólares, e agora nós superamos a casa dos 35 bilhões de dólares. E aqui eu quero destacar a importância dos segmentos eletroeletrônicos, duas rodas, químico e descartáveis. Descartáveis são os isqueiros descartáveis, as canetas descartáveis, ou seja, um grande polo que nós temos. E dizer que não apenas o faturamento cresceu, mas cresceu o nível de emprego. Nós ultrapassamos, chegamos quase a 110 mil empregos direto. E aqui eu prestava muita atenção, mas muita atenção, ao discurso do nobre senador Pimentel, e ouvia a intervenção do nosso querido senador, presidente Itamar Franco. E dizer que, para mim, falar do final da década de 80, do início da década de 90, é falar de um período muito difícil. Talvez o período mais duro que eu vivi no meu estado, na minha cidade. Porque ninguém nesse Brasil sofreu tanto impacto com a abertura da economia, na época do então presidente Collor, do que a gente no estado do Amazonas. A cidade de Manaus não sabia o que era comércio ambulante. O senador Assir sabe, porque apesar de ser de Rondônia, tem negócios na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e convive muito conosco. No início da década de 80, os trabalhadores operários das fábricas, eles se transformaram em vendedores ambulantes. Nós passamos de mais de 90 mil empregos para menos de 30 mil empregos, num período muito curto, porque não precisava mais a Zona Franca produzir, porque não tinha para quem vender, porque o imposto de importação, ele era nada, ele passou a ser, de uma hora para outra, nada. Ou seja, determinaram para o Brasil uma política industrial, não levando em consideração que tinha uma área de exceção, e essa área se chama Estado do Amazonas, Zona Franca de Manaus, que deveria ter tido um cuidado. Mas nós fomos nos recuperando, e hoje eu posso subir, senador presidente Itamar Franco, nessa tribuna e comemorar com muita alegria. Nós ultrapassamos a Zona Franca de Manaus, um faturamento de 35 bilhões de dólares, eu dizia, superior ao PIB de muitos dos nossos países vizinhos, superior. E o que é mais importante, não é a Zona Franca, e eu, como parlamentar municipal, federal, nunca me esquivei de nenhuma denúncia, porque o que nós não queremos é que a Zona Franca seja vista com desconfiança pelo Brasil. A Zona Franca não é e não pode ser jamais um galpão de montagem ou de maquiagem. A Zona Franca, sim, um modelo de produção incentivada tem que ser um modelo de produção. E eu fico feliz também de subir essa tribuna e dizer o seguinte: a maior fábrica de motocicletas do nosso continente sul-americano está na cidade de Manaus, a Moto Honda, que tem um índice de nacionalização da produção de 98%, pelo menos em dois de todos os modelos que ela fabrica. 98% de todas as suas peças, todos os seus insumos são fabricados no Brasil. Eu não imaginava que nós fôssemos viver um movimento inverso. Geralmente busca-se um PPB, que é um processo produtivo básico, que é o que determina o que pode ser importado de peças e insumos e o que tem que ser fabricado no Brasil. O movimento é para que o PPB seja amplo, para que as indústrias possam ter possibilidade, senadora Luiz, de importar e importar e importar cada vez mais peças prontas. No setor de duas rodas vivemos o inverso. Brigamos para mudar o PPB, para ampliar o índice de nacionalização. Isso é bom porque isso gera emprego, isso gera tecnologia, isso é muito importante, não é? Então, eu fico feliz de poder vir aqui e comemorar isso. Não exportamos muito, mas a Zona Franca não foi um modelo que nasceu para ser um modelo exportador. Ela nasceu para ser um modelo de substituição de importação. De substituição de importação. E hoje nós podemos dizer que há um grande esforço da Superintendência da Zona Franca, do Governo Federal, das fábricas ali localizadas para ampliar as exportações. E essa tendência ela tem que aumentar, porque o tempo passa, as coisas mudam e nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, hoje, a Zona Franca de Manaus, ela é o maior polo eletroeletrônico do nosso continente. A gente vem aumentando o faturamento, vem aumentando as exportações e o nível de empregos, que chegam a quase 110 mil. Agora, é óbvio, nós precisamos, lá na Zona Franca, como em todas as regiões do país, ver como que nós iniciamos a discussão de um processo de maior distribuição de renda, porque a participação dos salários no faturamento, na composição, nas despesas de uma empresa, ainda é um item insignificante. Então, é preciso iniciar esse trabalho de valorização da mão de obra no nosso Brasil. E eu vejo que nós teremos, em breve, debates importantes que vão nesse sentido. No meu entendimento, a política de salário mínimo não é a política que atinge apenas aqueles que ganham um salário mínimo, mas ela passa a ser um pouco o orientador da política salarial mais ampla. Então, os trabalhadores que vivem no meu estado, na Zona Franca de Manaus, que são trabalhadores qualificados hoje, a maior parte dos nossos trabalhadores tem ensino médio e grande parte já ensino superior, seu presidente. Eu lembro que alguns anos atrás não tinha isso. Hoje, os empregos lá são de muita qualidade mesmo, porque quando eu falo de 110 mil empregos, vamos falar de 110 mil empregos com indústrias que são quase todas elas indústrias altamente mecanizadas, mas muito mais do que isso, robotizadas. Muitas delas são assim, são homens operando máquinas que operam a produção. E isso é muito importante. Então, eu quero concluir, senhor presidente, agradecendo a benevolência de Vossa Excelência e dizendo mais uma vez que é com muita alegria que eu aqui trago esses dados. Mas é, acima de tudo, com um espírito de muita combatividade que eu estou pronta para defender em todo momento a Zona Franca de Manaus. Nós temos aqui uma medida provisória 517. É uma medida provisória que traz benefícios importantes para alguns setores da informática, mas, por outro lado, trazem prejuízos imensuráveis para algumas dessas fábricas instaladas no meu estado, que é um estado que precisa se desenvolver, agora se desenvolver preservando as suas florestas, preservando talvez a maior riqueza, fora a riqueza humana que tem o nosso país, que são as riquezas naturais da Amazônia. Muito obrigada, senhor presidente.